Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa de desporto da Universitária, desta vez com uma edição dedicada ao futebol de formação. Nasceu há 75 anos em Cabeceiras de Basto, mas foi em Guimarães que se notabilizou, trabalhando na formação do Vitória e do Moreirense, tudo somado durante 47 anos, retirou-se na época 2021 e foi este mês galardoado com o Prémio Carreira na Gala do Desporto de Guimarães. Emídio Magalhães, bem-vindo à RUM. Receber esta distinção do município onde trabalhou durante tantos anos, apesar de não ter nascido em Guimarães, que tipo de significado é que tem para si?
Com certeza que uma pessoa que não é de Guimarães, para nós tem um valor enorme, porque é porque trabalhou ou fez para que o município de Guimarães me achasse em condições de ter este prémio, de ter direito a este mesmo prémio.
E como é que viveu esse momento em que subiu ao palco de multiusos, foi aplaudido?
Olha, tenho que lhe dizer uma coisa francamente. Eu sou uma pessoa que, fora dos microfones, sou uma pessoa muito aberta, em que falo, em que converso, em que ouço, em que me rio, e quando está presente ou enfrenta um microfone com muita gente, com certeza que não é a minha praia, como se costuma dizer. Eu gosto de explanar aquilo que sinto às pessoas, mas não é a minha praia. Fiquei contente, com certeza. Andei durante 15 dias, a partir de quando me comunicaram que eu tinha ganho, que tinha direito ao prémio, andei estes 15 dias um bocado nervoso, andei um bocado pronto a pensar o que é que, porque já tinha sido também galardoado com a Vitória há 2 anos ou 3 anos, e nessa altura também me custou imenso falar, e estava no Moreiras nessa altura. São coisas que nós ficamos contentes, mas ao mesmo tempo também sentimos que realmente fizemos alguma coisa para merecer, neste caso, este prémio.
Na noite de 9 de julho, quando recebeu o Prémio Carreira, sentiu que o trabalho de décadas no futebol de formação valeu a pena?
Acho que sim, até porque nestes anos todos eu posso dizer que formei ou ajudei a formar muitos jogadores jovens, porque eu só trabalhei sempre na formação, nunca trabalhei em séniores. Treinei as equipas de Vitória todas, com exceção de séniores, como digo, tive desde naquela altura as escolinhas infantis, iniciados, juvenis e júniores. No Moreirense fui só treinador de iniciados durante 3 épocas. E que também nessa altura fomos campeões, levamos a primeira equipa do Moreirense para os nacionais, e depois coordenador, agora acabei como coordenador, com a coordenação no Moreirense.
E as últimas 2 épocas de atividade do Emídio Magalhães no Moreirense foram no período em que o futebol de formação acabou por ser arrasado em 19-20 e 20-21 devido à pandemia. Como foi trabalhar nessas épocas em que as provas foram suspensas e depois terminadas?
Foi muito difícil. Muito difícil porque transmitir aos nossos miúdos, que não se podia treinar. Primeiro começou porque dava-se com o cotovelo e depois tinha que nos afastar, e depois os balneários foram sendo desinfetados, que eram desinfetados diariamente ou dia sim, dia não. Depois fazer-lhes ver que tínhamos de ter pausas, e depois, quando geralmente acabou, que se parou, nessa altura custou realmente imenso. Eu continuei com o projeto, e depois também realmente voltou-se outra vez, mas já se voltou numa fase em que, como é que eu ia dizer, não sabíamos a certeza se íamos continuar, se não íamos continuar.
E treinar sem objetivos concretos.
Naquela altura foi um problema muito grande para todos os clubes, não é? Para todos os clubes, não foi só para o Moreirense, não é?
Mas quando recebeu a notícia de que as provas iam terminar naquela época 19-20, porque já havia metade da temporada
cumprida, sim.
De que forma é que lidou com a situação? Pensava que ia ser algo temporário?
Sim, eu sinceramente, até com o médico, ria-me que, ó, doutor, isso não é nada, isso é uma gripe que está a passar embora, porque também ninguém, nós também ninguém sabíamos cá fora, toda a gente especulava. Aliás, a nossa ministra dizia que era uma gripezinha, não é? Que eu costumo dizer. E afinal, foi realmente uma pandemia. Foi difícil, muito difícil, porque nós estávamos, os júniores estávamos até na fase. Podíamos passar para a primeira divisão nacional, estava na segunda, e tivemos que parar, e ficou tudo em águas de bacalhau, como costuma dizer, mas foi uma difícil por tudo, porque para as pessoas, para os treinadores que deixaram de receber, isso foi um bocado mau.
E conseguiu manter o contacto com os treinadores, com os jogadores? De que forma é que foi dinamizada essa experiência? Acredito que muito também voltada para o digital, para a internet.
Sim, isso foi uma parte, mas com os treinadores, eu tive sempre, os treinadores foram sempre pessoas amigas, e neste momento parece-me que ainda continuam todos no Moreirense, todos nesta altura, porque realmente foram pessoas que eu levei, que eu conheci e que já me conheciam também, e foi-lhe explicado, não há problema nenhum, nós quando começarmos ser emido com contacto, e de vez em quando conversava com eles, via telefone, conversávamos, e às vezes até íamos almoçar ou jantar, fazer um jantar mensal, que ainda hoje fazem, e conversávamos, e fui-lhe explicando como é que estava, pronto, logo quando foi preciso, foi preciso chamar, se eles vieram todos, não faltou ninguém.
E habituado aos relevados, embora nesta fase final não estivesse a treinar nenhuma equipa, mas estava como coordenador da formação,
sim.
Estava no clube quase todos os dias. Com os treinos e com os jogos,
sim,
ao fim de semana.
3, 4, 5 horas por dia.
Como é que foi para si, com 50 anos de carreira quase, ficar em casa, não poder deslocar-se ao campo de treinos de Moreirense, neste caso?
Olha, foi difícil. Não vou dizer que foi difícil, porque uma pessoa, como lhe disse, quase 50 anos, todos os dias a chegar a casa, 9h30, 10 horas, ou 10h30, às vezes até mais tarde, ter contactos diários com os jogadores, com os treinadores, com os diretores.
Com os pais?
Tudo, com tudo. Ora, lógico que custa um bocado, mas pronto, com o tempo fui-me habituando. Eu tenho netos, tenho uma empresazinha que ainda sou o dono e que vou gerindo com os meus filhos, que trabalham, três filhos comigo. Eu vou-me adaptando. E agora neste momento não sinto absolutamente falta nenhuma. Neste momento posso dizer com toda a franqueza, não sinto absolutamente nada. Capacitei-me, como já tinha prometido à minha mulher, que aos 75 anos me afastava de futebol, e 75 anos.
Na época da retoma em pleno, em 21-22, que agora terminou, e a primeira desde a retirada do Emídio Magalhães, o Moreirense foi impedido de inscrever as suas equipas de formação nas provas da Federação Portuguesa de Futebol, sub-15, sub-17 e sub-19, e teve de jogar as competições da AF Braga. Em causa está o facto de, em 2018, terem sido provados 4 crimes de corrupção ativa relativos à época 11-12, por suborno e tentativas de suborno a jogadores do Santa Clara e da Naval. O emblema de Guimarães recorreu, então, da decisão e perdeu, tendo sido executada nesta última época. Mas o que aconteceu é que o castigo devia incidir sobre o Moreirense enquanto clube, mas, entretanto, foi criada uma SAD, uma Sociedade Anónima Desportiva, para gerir a dimensão profissional, pelo que a sanção não pode ser executada sobre a equipa principal. Consequência, foi o Futebol Formação que pagou com esta situação, havendo este impedimento de se inscrever na Federação Portuguesa de Futebol. Conseguiu compreender, Emídio Magalhães, desta tomada de posição da FPF?
Não consigo compreender, mas é um assunto que eu não... Desculpe, mas eu esse assunto não discuto. É um assunto que não me diz respeito, diretamente não me diz respeito. Foi um dos assuntos que me levou a sair, mas... Desculpa, mas isso não é um assunto que não vai, como é que eu ia dizer, vai, ultrapassa a minha inteligência sobre esse assunto, e eu não quero mexer, não quero dizer absolutamente nada. Fiquei com certeza que fiquei triste, foi por isso mesmo que eu saí de Moreirense, mas eu costumo dizer que foi como é que me cortou um braço, mas não quero mexer nisso, não me diz respeito, e como não me diz respeito, desculpe lá, mas isso não lhe respondo, está bem?
Mas houve aqui uma gestão que foi necessária fazer com os próprios jogadores, que tinham expectativa de jogar nos nacionais e foram
impedidos. Sim, mas isso já foi posterior, já não foi comigo, porque quando se parou com a pandemia, na retoma, os jogadores depois começaram, lógico, começaram todos a fugir, quase todos, não é? Eu posso dizer, por aquilo que sei, entre 50% e 80% dos jogadores saíram do Moreirense.
Por causa desta situação?
Precisamente, foram para os nacionais procurar outras paragens.
Disse-me que tinha essa intenção de se retirar aos 75 anos, acabou por ser um ano antes.
Infelizmente.
Tendo em conta a sua carreira, o lastro que deixou no futebol de formação do Moreirense e do Vitória, saiu com, de alguma forma, magoado com tudo isto?
Não, fiquei magoado com esta parte agora do Moreirense. E sim, senhora, fiquei magoado porque o futebol juvenil nada fez errado e ainda por cima há gente que pensa que foi o futebol juvenil que fez algo. Eu tive pessoas que me perguntaram o que é que o futebol juvenil do Moreirense fez para ser tão castigado, não é? E eu tentei sempre fugir e fujo a este tema porque é um tema que não me diz nada, diz muito, mas no fundo não me diz nada, e então tenho que afastar, porque não, essa sim, essa foi realmente uma parte que me custou imenso, porque estarmos durante 7 anos a ter as equipas todas nos nacionais e mesmo na Associação de Braga nos topo, ora, custa um bocado ver um trabalho de anos e por água abaixo, e sem os miúdos terem culpa absolutamente, ter culpa absolutamente nenhuma, não é?
Como disse, esteve nas últimas 7 épocas da sua carreira no Moreirense, já tinha estado 3 épocas anteriormente
no
clube, portanto, no total, em 2 passagens,
10 anos.
Foram 10 épocas. O que é que leva dessa experiência?
Muito boa. Gente boa, diretores muito bons, com muita competência. Tinha também do senhor Vítor Magalhães, tive sempre carta branca para resolver as coisas da melhor maneira.
Que ele está a falar do presidente do clube.
Precisamente, ele também sabe que eu também, nas coisas que meto, é para dar saída e que toda a gente pode contar comigo, porque eu não fujo do trilho.
Já tinha coincidido com ele no Vitória?
Já, depois voltei com ele, quando na altura que ele veio para o Vitória, eu depois voltei para o Vitória.
O Vítor Magalhães, que foi presidente do Vitória,
sim, sim.
E
foi durante 4 anos de mandato.
Exatamente, e agora presidente do Moreirense.
Sim, senhor.
Olhando para esta questão, já referiu, ou deu a entender, que havia essa missão de tentar colocar sempre o Moreirense nas competições nacionais, iniciados, juvenis e júniores.
Sim, senhor.
Esse objetivo foi cumprido na íntegra,
total.
E é isso que leva de mais importante em termos competitivos, além da questão da dimensão humana, obviamente?
Não, em termos competitivos foi ser campeão nacional pela Vitória em sub-15. Não é? Isso é sempre um
isso
marco.
Isso Vitória, sim.
E fazer um terceiro lugar também em nível nacional no sub-15. Foi sempre o escalão que eu gostei de treinar. Eu preteria os júniores e juvenis, que eu gostava dos iniciados.
Por ser o primeiro escalão de futebol 11 também?
Não só. Eu acho que os miúdos com 13, 14, 15 anos absorvem muito aquilo que nós lhes dizemos. E se nós formos sérios com eles, eles absorvem aquilo que nós queremos que eles façam ou aquilo que eles não devem fazer, e absorvem muito fácil. E eu sempre gostei de treinar este escalão, porque acho que tinha alguma como é que eu ia dizer, algum saber ou alguma paciência que também é preciso para treinar este escalão.
Depois desta experiência do Moreirense, ou antes e no meio desta experiência no Moreirense, esteve, tudo somado, 37 anos do Vitória, somando aqui 2 passagens.
Sim, sim.
Que Vitória é que foi encontrando ao longo destes períodos no que diz respeito ao futebol de formação?
Olha, encontrei um Vitória na primeira vez, pensei que era um clube muito organizado, mas que não tinha naquela altura campos. Depois, na altura, só via o Vitória que eu conheci. Quando eu fui para o Vitória, ainda era preciso andar com o saco da calda que se marcava ao campo. Lembro-me de um senhor que já morreu, que chamava Marcos Torre, que nós no sábado íamos com o colchão, e o falecido Basílio também, que íamos com o colchão de espuma para tirar poças para jogar ao outro dia, porque quando chovia, o Vitória nessa altura não tinha, só tinha o campo lado. E depois, felizmente, foi a primeira academia que se fez no país foi a de Vitória. Nessa altura depois começamos a crescer lentamente, encontrei sempre o Vitória. Nós fazíamos também tudo para que o Vitória crescesse, para que o Vitória fosse grande, e foi, felizmente. Depois, a segunda vez, quando vim, já o Vitória estava muito, já muito mais organizado. Também só estive 3 anos fora e continuei a acompanhar o que é que se passava no Vitória, sabia aquilo que se passava no Vitória. Encontramos um Vitória também um bocadinho já, não tínhamos, aliás, posso dizer isto, nós quando, da segunda vez que eu, o professor Machado, viemos para o Vitória, tivemos que arranjar treinadores novos, porque não tínhamos quase jogadores para fazer as equipas, tivemos que recrutar novamente, porque deixaram realmente aquilo acabar um bocadinho, não foi por maldade, sabe que às vezes as pessoas não são escolhidas para certos lugares, e isso talvez tenha acontecido no Vitória.
E dessa experiência no Vitória, o que é que leva de mais forte em termos da própria dimensão humana ou da dimensão territorial do clube? Porque se o Moreirense está muito ligado, obviamente, à Moreira de Cónegos e às freguesias vizinhas, o Vitória é um clube identificativo de um concelho, de uma cidade. Nesse aspecto, há diferenças grandes em relação ao Moreirense.
Sim, grande. Eu tenho que lhe dizer que, por exemplo, nós tivemos 3 ou 4 jogos nos iniciados e nos juvenis, e tanto nos juniors como nos juniors, quando só falo de formação, quando estávamos nas fases finais, que enchíamos o complexo. Eu recordo-me quando nós jogamos para sermos campeões com o Futebol do Porto em casa.
Em iniciados?
Em iniciados, que era quem ganhasse ia à final, e nós ganhámos 2-1. Aquilo estava completamente cheio, tinha mais de 3 mil pessoas. Sabe? Os adeptos do Vitória são muito aguerridos. E quando nessas fases aparecem sempre no complexo para apoiar, e nós sentíamos realmente, eu em casa posso dizer com toda a franqueza, com estes anos todos de futebol, se como treinador perdi 3-4 vezes em casa, foi muito, e geralmente só perdia ou com o Porto ou com o Benfica, com o Sport. Também posso dizer que ganhei a todos os clubes que defrontei. Como treinador, não fui eu, mas eu, desde Benfica, ao Sport, ao Porto e ao Braga. E nós, como é que eu ia dizer, ganhamos a todos como treinador. Posso dizer que, não um bocadinho de vaidade, mas essa são é o que fica. Que nós, isto tudo, este prémio que eu acabei de ganhar, vem tudo um bocadinho dessas coisas que consigo fazer. E aqui em Guimarães, pela primeira vez, tinha 23 anos, tinha vindo da tropa. Fomos jogar contra o Oliveirense e paramos em Guimarães pela primeira vez. Depois vim trabalhar para Guimarães, fui convidado para vir trabalhar para Guimarães com o meu padrinho, numa empresa, e depois, a partir daí, pronto.
Na altura, era jogador?
Sim, mas eu não jogava, já nessa altura. Ainda era, mas já praticamente estava a deixar, porque eu deixei aos 25 anos.
Chegou a jogar no Cabeceirense?
No Cabeceirense, sim. No Cabeceirense, eu joguei no Cabeceirense e no Solicense. Solicense são júniores. E séries também ainda joguei, mas era muito longe, tinha que ir de bicicleta. Pronto.
Acabou por optar cedo por esta carreira de treinador e mais tarde coordenador.
Vamos lá ver, eu nunca pensei ser treinador.
Não foi uma coisa pensada?
Nunca, não. Eu vim para Guimarães, fui morar para Formentões, e o que é que acontece? Quando o Formentões é uma freguesia de Guimarães, que era Caneiras, o lugar era Caneiras, não tinha uma placa, até agora não tem. E eu ajudei a formar o grupo desportivo de Caneiros, com mais amigos, formamos lá um clube. Pronto, fizemos o campo, arranjamos lá pessoas e fizemos um campo de futebol, tínhamos lá um campo de futebol, que depois foi vendido ao Desbarato, as pessoas que foram lá que chegaram a vender aquilo ao Desbarato para fazer para uma empresa ou duas empresas, fazer lá uma fábrica. E então o senhor Guzmão, que era o senhor espanhol, não sei se nem é, penso que é com o seu Fernando Guzmão, vi-me treinar os júniores do lado do Caneiros e convidou-me a ir para a Vitória. Partiu. Fui para a Vitória. Naquela altura não ganhava dinheiro e depois comecei a ganhar o meu primeiro vencimento, foram 2,5 contos no Vitória. Então fui para a Vitória, pronto, fui ajudar. E depois o senhor Valdemar Custódio queria que eu fosse tirar o curso, e eu fui tirar o curso. Fui tirar o curso com a rapaziada naquela altura, o Leitor Oliveira, o Otávio, o Tony, não é o Tony de Braga, o Tony do Benfica, né? Éramos um grupo, começou a tirar o curso, pronto, eu também fui para esse curso.
Coincidiu com esses nomes no curso de treinador?
Ora, comecei na Vitória, pronto, depois o Sr. Valdemar Custódio veio para fazer a equipa técnica com o Sr. Valdecido Pedroto, e eu fiquei... fui assumir o lugar dele nos iniciados, nos juvenis e nos infantis. Arranjei mais 2 pessoas para me ajudarem comigo, e era assim que trabalhava no Vitória. E foi aí, a minha carreira começou aí. Comecei a ganhar, felizmente, muitas vezes. Uns diziam que era por sorte, outros diziam que era no Vitória, outros diziam, já depois começaram a ver que, sabe, quando está muito tempo e não se é, que eu nunca fui jogador de bola, não é? Porque, como digo, eu joguei a bola, mas nunca fui um jogador da bola. Era um jogador que jogava no distrital, média baixa. E eles então diziam, uns diziam que era por sorte, outros diziam que era por Vitória, mas depois ao fim de 3, 4, 5 anos de campeão de distrital, de iniciar naquela altura, era para ser aos nacionais, tinha que ser assim, as pessoas começaram a dizer, afinal não é só sorte, também é preciso trabalho, e muito trabalho, porque como sabe antigamente, agora os clubes têm olheiros e têm os scouts que vão procurar, ou naquele tempo nós é que tínhamos que procurar. Eu lembro-me que com a minha mulher, somente ao domingo, dar uma volta da parte de tarde, e havia uns miúdos a jogar futebol em qualquer sítio, eu parava e via, pronto, via um miúdo e chamava, só achava que tinha, que onde é que tens? Não queres ir treinar a Vitória ou ao Guimarães? A quem me dera, então a pega lá um escudo ou dois escudos ou cinco escudos, naquela altura ou cinco coroas ou dois, quer dizer, vai lá, então pronto, ele lá, e aparecia, nunca tive nenhum que não viesse. Lembro-me de outro, no Pepim Felgueira, de Santa Quitéria, nunca tinha ido a Santa Quitéria, estava um dia de chuva, um dia assim chato, e eu subia a Santa Quitéria e estava assim uma morrinha, estava um rapazinho que se chama Giana, que depois foi internacional e foi campeão europeu de sub-17, e ele na altura do Figo e do Peixe, e ele estava ali, jogava a bola para o diabo.
A geração de ouro.
E eu vi aquele miúdo e chamei, anda cá, já era assim, miúdo, então como é, quantos anos tens? Ele ainda tinha 13 anos, tenho 13 anos, então não queres ir para o Guimarães? Ele, quem me dera, tu jogas no Félix? Não, não jogo no Félix, o meu pai não me deixa jogar. Mas eu e teu pai, meu pai tem uma loja, tem uma mercearia lá no fundo da rua. Pronto, eu nunca me esqueci, na segunda-feira fui lá falar com o pai. E o pai disse, se os trouxeram, vieram aqui buscá-lo e levá-lo. Pronto, e foi essa, claro, comecei, muitas vezes era eu que levava, outras vezes dava dinheiro para ele ir de táxi, não havia transporte. E era assim que eu fazia, nós fazíamos a captação.
Qual era o jogador que estava a falar?
O Gianni.
O Giano
foi internacional, muito, foi na altura do Figo e do Peixe, jogavam os dois.
Em relação a esta experiência, sempre tentou incutir as suas ideias que estavam pré-estabelecidas a nível tático, da forma como a equipa devia jogar, ou adaptava sempre aos jogadores que tinha?
Sempre. Nós nunca tivemos no Vitória Guimarães, não tínhamos uma obrigação de jogar da forma daquela. Não. Porque, como sabe, todos os anos, eu, especialmente no Sub-15, todos os anos apareciam jogadores diferentes. Ora, não é o treinador que lhe vai impor aos jogadores se ele gosta de jogar aqui, íamos com certeza adaptando o jogador às posições que nós achávamos, e jogávamos da forma que a equipa podia jogar. E foi assim sempre, nunca cerceando as ideias, aquilo que o jogador, o miúdo, tinha, porque há miúdos, tenho uma história muito engraçada com um rapaz que é o António Pacheco, que depois jogou na segunda divisão, naquela altura só havia a primeira e a segunda, que ele gostava muito de driblar. Eu escolhi, também num torneiozinho, e ele veio. Um dia desapareceu, eu perguntei ao escolar, até o Pacheco não vem? Ah, sabia, ele disse que não vem mais porque só que não o deixa fintar. Pronto, lá tive que ir falar com ele e tive que lhe explicar que no futebol que não era fintar toda a gente e perder a bola. Era, tem que jogar para o coletivo, fui lhe explicando. Pronto, o miúdo lá entendeu e lá começou e pronto, e deu ajuda da bola.
Essa disciplina sempre foi fundamental,
sim,
essa
sim,
dimensão
sim.
Humana.
Conversar, evidente, conversar com eles, ajudá-los, porque eu era um treinador, que as pessoas sabem que é verdade, que sempre procurei ajudar, mesmo às vezes monetariamente, não podendo muito, mas fui ajudando sempre. Por exemplo, eu dava um pequeno almoço a quase todos os jogadores do Vitória nessa altura, nas alturas más, no início. Os pais davam a moeda, mas às vezes o miúdo queria a moeda para outra coisa, não é? Eu comecei a notar que havia jogadores, havia miúdos que ao intervalo ou mais iam-se abaixo. Eu comecei a ver que não está bem, comecei a procurar saber, sem ferir ninguém, comecei a procurar saber o porquê de não haver rendimento. Comecei a saber que eles não tomavam pequeno almoço. Ora, os jogos eram sempre às 10 horas, no distrital, depois nos nacionais era às 11, comecei pronto. Sem ferir, comecei a olhar, amanhã vamos aparecer na pastelaria X e vamos
tomar pequeno almoço.
Pronto, eram os cubos de marmelada, aquilo que o médico me dizia, e também, depois perguntei ao médico que eu um dia estava a ver um jogo na inglês e vi os jogadores de sénios a comer, ao intervalo. E eu perguntei ao médico: oh, doutor, isso pode dar, se eles quiserem comer um meio bolo, um croissant, porque é melhor do que o bolo de arroz, porque, pronto, punha sempre uns bolinhos, quem quiser comer ao intervalo, pode comer. Eles lá, alguns queriam comer, outros não comiam. Pronto, e assim fui de balanço sem ferir, por exemplo, quer ver outra, que antigamente não se usava um fato de treino, os jogadores iam para os jogos, cada qual com a sua roupa. Como sabe, havia castas diferentes, em que havia miúdos que os pais não tinham tido a possibilidade de dar calças, lois, essa coisa toda, e havia outros. E eu comecei a ver que havia
uma
certa clivagem, sabe? E eu não descansei enquanto não arranjei fato de treino para todos igual. Até ao domingo, cada qual tinha o seu fato de treino, o seu quispozinho.
Estavam todos iguais.
Pareciam todos iguais. Porque assim não havia, não se sabia, estávamos à mesa, não sabíamos se aquele tinha mais dinheiro ou menos dinheiro.
Muitas vezes os treinadores dizem que quando acabam a sua experiência ou estão durante algum tempo a sua experiência, a sua carreira, ou quando estão durante algum tempo sem treinar, sentem muita falta do relvado, do contacto com os jogadores. No cargo de coordenador de formação, esse contacto existe, é diferente. O que é que o cativava mais nesse papel de coordenador da formação? E pergunto se gostava mais desse papel do que ser treinador.
Não, gostei sempre de ser treinador, muito mais. Isso é... Não gostava de treinar júniores. Treinei e não gostei. E disse nunca mais treino júniores.
Porquê?
Mas é fácil, porque aquilo que eu há bocado disse, os miúdos com 15 anos, 14, gostam de ouvir. Os júniores já estão numa fase que pensam que sabem tudo. E então, às vezes, não ouviam, não queriam ouvir aquilo que se lhes dizia. Era preciso provar mais é que eles estavam errados. Lógico, com certeza, que pois acabavam por saber e não tinha... Só que não gostei. Como não gostei, disse-te, júnior, nunca mais treino. E não treinei mais. Depois, o campo, para mim, é melhor do que ser coordenador. Coordenador também, na forma que eu exercia a coordenação, que era 5, 6 horas, 4 horas por dia, e que estava atento a todos os treinos, tanto os infantis, como as escolas, como os iniciados, como os júniores, eu assistia a todos os treinos. Um bocado aqui, um bocado acolá, hoje aqui, hoje acolá, eu assistia a todos os treinos. E depois nos jogos, os de casa assistia a todos. Desde os infantis, que eram horas diferentes, assistia a todos. Estava atento a tudo. E falava com os miúdos. Não metia nos treinadores absolutamente nada, podíamos conversar, mas nada, os treinadores eram para mim, os treinadores comigo eram livres de escolher.
De quem ia para dentro do campo?
Eles é que ganhavam, que eu também fui treinador e eu dizia, vocês é que ganham, aí é que perdem, porque quando se ganha, ganha-se toda a gente, quando perde só perdia o treinador. Isso é uma vida terrível, mas é verdade as coisas, mas ninguém diz, o treinador não tem culpa. Dizia sempre que o treinador que é culpado, porque devia pôr aquele, ou aquele, ou aquele, ou aquele. E eu dei-me bem com as duas coisas, e como coordenador, senti-me também feliz, porque estava diariamente no relvado com os jogadores e sabia tudo, as lesões, estava atento às lesões, aos médicos, aos fisioterapeutas, pronto, e isso aí levou-me a que fui feliz nos dois lados, embora gostasse mais do campo, com toda a franqueza.
Tanto como treinador como coordenador da formação, há uma certa altura da época em que existem as captações. E podemos ver este capítulo do futebol, que é cada vez mais, ou é mais recorrente no início da formação, até aos juvenis, júniores, em que aí os plantéis já estão preparados de antemão, havendo se calhar uma outra contratação e não tanto captações. Mas olhando para esta questão das captações, aqui, por um lado, o sonho de um jogador chegar a um clube maior do que estava anteriormente, mas por outro lado, se não for bem sucedido, existe uma desilusão. De que forma é que foi gerindo sempre esta situação das captações?
Dizendo sempre a verdade. Primeiro, no Vitória, como sabe, pronto, estamos a falar de Vitória, o Vitória quase não precisava de fazer captações, não é? As captações de Vitória eram feitas, nós treinadores íamos vendo, como ele diz, não tínhamos olheiros nessa altura, depois começaram a ter, e nós íamos aos jogos, íamos perguntando com os treinadores, amigos, perguntávamos. Aquele miúdo assim, ainda é assim, nós procurávamos saber isso. Só assim é que nós fazíamos antigamente, isso foi por Rego, jogava numa equipa de Viana do Castelo, e era juvenil, eu era treinador de juvenis. E eu disse, e o professor Machado perguntou-me um jogador X, eu falei, tem um, é na equipa X Babelo, chama-se Rego, é o número 7. Ele foi ver e trouxe para a Vitória. E então nós fazíamos, no Moreirense, fazíamos sempre captações todos os anos, tínhamos que fazer, embora tivéssemos equipa A e equipa B, as equipas B comigo, enquanto o coordenador, não jogava nos jogadores mais velhos, porque eu não deixava. Eram jogadores daquele escalão ou um escalão mais abaixo, porque os mais velhos não ia ninguém. Se não jogava na equipa A, não valia a pena estar na equipa B a tirar lugar a outro jogador.
Porque também desvirtuava a competição?
Evidente. Não é ele desvirtuar, acho que não, porque os mais jogar, o Moreira e o Vitória jogam, e o Braga também jogavam tudo com os jogadores mais novos contra os mais velhos. Não diz, o que acontece é que eu entendia que um jogador mais velho jogar na equipa dos mais novos não estava lá a fazer nada. Porque
e desmoralizava o jogador que jogava nessa posição da equipa B.
Mais novo. Então ficava, e dei-me sempre bem com isso. Se também para na captação, se os treinadores, eu via as captações, também como digo, via sempre as captações, estava sempre atento. E então se o treinador me diz, olha, este jogador, eu queria ficar com ele, e eu perguntava-lhe, e aquele, que é dos nossos, não é melhor?
Dava primazia ao jogador que não, já estava no Moreirense.
Se ele fosse igual,
não a tem, dúvida.
Evidente, não havia dúvidas nenhumas. Isso eu não deixava, ah, mas não, desculpa lá, não. Então, não queres aquele, vais abdicar deste. Porque não vais ficar este aqui, porque depois não vais jogar. Eu sabia, tinha a certeza que não jogava. Lembra que vos perguntei isso. 20, 21 jogadores chegavam. Os jogadores mais velhos. Não me importava que os mais novos ficassem com 23, 24 ou 25. Os mais velhos, não. Porque dos mais novos há sempre jogadores que podem ir à equipa principal. E ao contrário, não. Por isso, ter um jogo de 3 ou 26 ou 27 jogadores mais velhos, em que 3 ou 4 quase não vão jogar.
E como é que foi lidar com a dispensa de jogadores que estavam há muitos anos no Moreirense e que a partir de certa altura tinha,
olha,
de haver uma clivagem?
É difícil. Vou-lhe dizer, eu passei por essa fase muitas vezes, especialmente no Vitória. É muito difícil porque há jogadores que não, às vezes não são os jogadores, são os pais que não entendem o porquê, mas às vezes era preciso dizer, olha, preferível tu seis ir de jogar de que estás aqui e não vais jogar. E isso custa, e de que maneira? Eu tive sempre, como é que eu ia dizer, o cuidado de dispensar por boca. Não era por um papel. Por um papel é fácil. Põe-se a vermelho.
Quis sempre dar a cara.
Sempre. Dizeres porquê? Eu entendia. Podia estar errado. Mas sentia aquilo de coração. E também sentia o que eles... Alguns dizem, eu sei, o Sr. Emílio, muito obrigado, porque o senhor foi sempre o nosso amigo. Outros ficavam chateados, com certeza, vinham lágrimas aos olhos, a mim também vinha. Mas isso é a natureza das coisas, não é? Isso é a natureza das coisas.
E houve casos de jogadores que foram dispensados do Vitória, do Moreirense, e que depois apareceram num patamar mais alto, mais à,
olha,
frente?
Eu não me lembro, com toda a franqueza, já falamos isso muitas vezes, não me lembro de jogador que tenha-se... Vai lá, que eu não acho que era dispensa, é sair para outro clube. Tenha dado depois no outro clube. Tive uma vez uma conversa com um diretor que me disse: cara, amigo, você deixou sair, estava eu nos Júniors. Este, e eles agora estão a jogar no São Martinho. No São Martinho. Sabe o que é que eu lhe disse? Oneca, já morreu esse senhor. Oneca, se um jogador que sai de Vitória não joga no São Martinho do Campo, no São Martinho, no Sandinense, na terceira divisão, onde é que ele vai jogar? E ele olhou para mim e disse: você tem razão, realmente é verdade, não joga. Só se um jogador sai dos Júniors do Braga ou do Vitória, não joga na terceira divisão, que a altura havia terceira divisão, onde é que ia jogar?
Em relação a toda esta experiência de quase meio século, gostava de dar o exemplo de um ou outro jogador mais conhecido mediaticamente que passaram pelas suas
muitos,
mãos?
Muitos, olha, Vieirinha, que está agora no está no palco, parece, na
campeão
na
europeu.
O Eduardo, guarda-redes do Braga, que foi muitos anos, e que daqui, se ele estiver a ouvir, que lhe mando um abraço. O Moreno, que vai agora aceder, o Flávio, tenho uma história fantástica também com o Flávio Meireles, que fui buscar, e muitos mesmo, na sexta-feira tivemos um jantar dos Júniors campeões, que apareceu muita gente, uns deram craques, outros não, o Giano, Paulo, muito, estão muitos, felizmente, ao longo desses anos, não lembro deles todos, se eu perguntou-me esses só estão assim mais assim à mão, por exemplo, no Campeonato da Europa, que nós fomos campeões, estava lá o Eduardo e o Vieirinha. Passaram os dois, fui treinador dos dois. O de Flávio, de cabelo de Flávio, mas aquela história que eu estava ali com
Flávio Meireles.
Sim, de Ribeira de Pena, é do Ribeirinha. O clube é conhecido pelo Ribeirinha. Uma equipa que o equipamento é a Brasil. O campo é à beira da Estrada Nacional. Eu nunca tinha ido a Ribeira de Pena. Isso a minha mulher, naquela altura tinha um Fiat. E disse, vamos por aqui, atravessamos e vamos depois almoçar a Caveias. Está bem, pronto. Eu vi o portão aberto, vi lá o campo, entrei. Então estava a jogar o Ribeira de Pena e o Chaves, que era um derby. e o Che era juvenil. Eu vi, e o Flávio Meireles, já era bravo, já de barba, bravo. Eu gostei daquele menino, era o capitão. Acabou o jogo, ele durou pouco tempo, quarta hora, me esperei. Minha mulher buzinar para eu vir, eu esperei pelo treinador. O treinador era o António, que ainda sou amigo dele, que era treinador, porteiro, diretor, fazia tudo, pronto. Eu perguntei, desculpa lá, eu sou do Guimarães, olha, é miúdo assim, assim, aquele miúdo ia juvenil para o ano. Olha, aquele, que eram três miúdos, que era o filho do António, que era um filho, e era o Rui, que eram três. E eu disse ao professor, liguei ao professor Machado, professor, cuidado, que nós temos um miúdo assim, assim, pronto, nós vamos lá amanhã, na segunda-feira, eu e o professor Machado fomos, o pai dele já morreu também, tinha sido jogador de Chaves, o Sr. Flávio, e a mãe era professora. Pessoas que viviam bem, ele é filho único. Pronto, lá continuamos a combinar, e a mãe diz, ah, sozinho, filho único, sozinho. Ah, digo, mas eu não vai sozinho. E o professor, tu como? Também vai o filho do António e vai o... Ah, se eles forem os três, pronto, são muito amigos. Tipo, trazer os outros dois também, que não eram maus jogadores. E o Flávio veio, pronto. Ainda aqui a mãe morreu aqui há tempos. Morreu para aí, meio ano.
E um jogador que se veio a tornar capitão do Vitória,
capitão do Vitória e grandes, dirigente. Mas passado pai de 15 anos fazia-se um torneio lá em Ribeira de Pena, que era o Flávio, que era por causa do pai. E eu encontrei a mãe e perguntei à mãe, então minha senhora, valeu a pena? Dela valeu o serimido, muito obrigado. São essas coisas que nos deixam felizes, porque acho que fizemos, ou eu neste caso, fiz coisas que eram quase impensáveis, sabe? Mas só por se gostar muito de um clube e se gostar muito daquilo que se faz, é que se consegue. Eu costumo dizer que para ser para padre é preciso gostar-se de ser padre. Para ser para médico, é preciso gostar-se de ser médico. Para ser treinador de futebol juvenil, é preciso gostar-se de futebol juvenil. Eu nunca, nesses anos todos, nunca pensei em sair para sair. E tive diversos convites, nunca. Ainda agora, depois saí, tive. E não, só futebol juvenil. É um sacerdócio.
E é impossível pensar num eventual regresso ao futebol?
Ah, sim. Está fora de questão. Está fora de questão.
Está bem resolvido?
Está. Está porque saí. Não era como eu queria, mas saí de bem com as pessoas. E tenho quase a certeza que não deve haver nenhum jogador que diga que o Sr. Emílio dispensou porque não gostava de mim. Não, nunca. Isso, a minha consciência está... Durmo muito bem, porque não, sei que nunca prejudiquei ninguém propositadamente. Isso tenho a certeza. Às vezes as pessoas dizem, o Sr. Emílio é um lamecha. Não sou lamecha, não. Essa é a verdade das coisas. Não é? Sabe que eu sou de uma família muito humilde, sabe? E como tal, vejo... via nesses jogadores com mais humildade, via qualquer coisa que eu levava da minha casa para comer. Eu tenho um jogador brasileiro, Maica, que está agora no Luxemburgo, que não ia de férias com o pai. O pai dela era o Adenor, que jogou, foi profissional da bola, jogou no Moreirense, e ele dizia, Sr. Emílio, posso ficar na sua casa? Posso. E os meus filhos já não queriam passear comigo, ele ia passear comigo mais a minha mulher.
É uma história, de facto, muito, muito engraçada e que também exemplifica aquilo que é o trabalho no futebol de formação.
Tem que ser. Tem que estar com o coração, claro.
Gostava ainda de questionar se, agora retirado oficialmente da atividade, neste caso, coordenador da formação, se as pessoas ainda costumam pedir conselhos sobre como se deve agir no futebol de formação, opinião de um ou de outro jogador, isso ainda acontece?
Ainda acontece. Meus pais às vezes me ligam a perguntar o que é que o meu filho fez, o que é que o seu amigo acha, e eu digo-lhe, mas o senhor é que é pai, o senhor é que deve fazer isso, é que, o senhor é que sabe. Agora, por isso, sabe o que eu costumo dizer com um jogador? Por causa do senhor falou no Pedro Mendes. Eu digo, Pedro Mendes, quando foi para o Sport, eu fui contra. E disse-lhe isso. Acho que faz muito mal.
O Pedro Mendes, que foi formado no Moreirense, o avançado.
Não, foi no Vitória e no Moreirense. Teve até os juvenis no Vitória e depois foi para o Moreirense. E eu disse quando ele foi para o Sport, acho que faz mal ir agora nessa altura. Deixa-te ficar mais um ano. Tu vais jogar na primeira equipa, porque o professor Machado é o treinador, ele já estava a treinar na primeira equipa, quando o Sport veio buscar. E tu vais ficar aqui. Tu jogas, tu vais jogar no Basso. E tu vais entrar na seleção nacional. Pronto, foi para o Sporting, as coisas não correram muito bem logo no início, nos Júniors, as coisas não correram, e depois, pronto, atravessou um bocadinho o Zé, depois entrou, pronto, e agora foi campeão, pode ser que as coisas lhe corram melhor. Mas eu disse-lhe, nem sempre, perguntava assim, tu achas que vais jogar? E eles diziam, então olha lá, estás aqui, estás a jogar, vais para lá, não vais jogar, achas que é bom para ti? Mas tu é que sabes, pensa bem. E eles de vez em quando, pronto. E o Pedro, outro Pedro Mendes, quando fez contrato no Vitória, ele.
Pedro Mendes, médio, chegou à seleção.
Foi à seleção, foi jogador do Porto também, depois foi para a Inglaterra. E ele veio me perguntar se devia fazer contrato. E eu disse: olha, isto é assim. E aquelas escadas que tem, não sei se conhece o complexo do Vitória, tem umas escadas. E eu disse: olha, Pedro, estás a estudar, estás no 12º ano. Pensa nisto, é uma opção que eu te vou dar. Tu tens qualidade para chegares longe. Experimentas um ano. Deu? Deu. Não deu? Paciência. Voltas outra vez aos estudos e pronto. Mas foi um ano. Só perdeste um ano de estudos. Ele tem lá um filho no Moreira e lembra-se sempre: olha, que o senhor me disse-me isto assim, assim. Porque eu achei que ele tinha acontecido. Depois foi ao Felgueiras e o senhor Pinta Costa mais o senhor Pimenta Machado estavam os dois na bancada a ver um jogo. E foi naquela altura que houve um jogador do Benfica que saiu do meio campo, não me recordo agora o nome dele, e o senhor, o Pimenta Machado disse ao senhor Pinta Costa, se fosse eu ia buscar dele, disse, antes que era colar o senhor Pedro, que era esse jogador. E quando ele veio, foi logo um contrato.
E o resto é história. Emílio Magalhães, muito obrigado pela presença.
Obrigado eu.
No Rumo Desportivo.
Obrigado eu, só vocês é que me obrigam a vir aqui falar um bocado de futebol juvenil, portanto, que é a minha praia, aquilo que eu gosto. Muita gente de Braga também, o Sr. Carlos Batista, que estiver a ouvir, lhe mando também um grande abraço, que foi uma pessoa que me sempre ajudou também.
Muito obrigado, Emílio Magalhães, anticoordenador da formação do Vitória e do Moreirense, pela presença no Rumo Desportivo. Foi galardoado com o Prémio Carreira na Gala do Desporto de Guimarães, que se realizou no início deste mês. É o ponto final nesta emissão. Até para a semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.